Bom dia. Hoje sinalizamos o Dia Internacional da Menopausa e temos connosco, a convite da Comissão de Saúde, por unanimidade de todos os grupos parlamentares, queria sublinhar, quando a proposta foi feita. Hoje temos a convite para audição a Associação Portuguesa para a Menopausa, que aqui está representada, e vou daqui da minha direita, pela doutora Cristina Mesquita de Oliveira e por Maria do Carmo Silveira e Cristina Brito. Disse os nomes corretos, não é? Ao contrário. Então, Cristina Brito e Maria do Carmo Silveira. Muito bem, sejam bem-vindas e pode sentar também aqui. E doutora Isabel Diniz, da Assembleia. Isabel Diniz, portanto, volto. Doutora Cristina Mesquita de Oliveira, Cristina Brito, Maria do Carmo Silveira e Isabel Diniz. Sejam muito bem-vindas à Comissão de Saúde no Dia Internacional da Menopausa e eu quero também agradecer aos senhores deputados o terem acolhido duas coisas, que sinalizássemos nesta Comissão de Saúde o Dia Internacional da Menopausa e que com grande flexibilidade, de quarta para sexta-feira, tivessem acolhido também a proposta de agendamento todos os grupos parlamentares. Portanto, isto aqui é algo que nos une, como aliás outras matérias. E é com grande satisfação que também vos quero transmitir estas duas notas, que são de política, mas no sentido muito positivo. Nós sabemos que a menopausa afeta milhões de mulheres, que é algo que as mulheres não escolhem ter, é algo que a maioria delas passa com algum sofrimento, algumas com situações mais trágicas, em nome da Comissão quero dar-vos os parabéns, quero felicitar a vossa força, a vossa resiliência, os vossos testemunhos pessoais neste caminho que deu também de cidadania, que deu lugar à formação da Vidas, a Associação Portuguesa para a Menopausa. Mas ninguém melhor do que vós para dar palavra e para dar visibilidade a este Dia Internacional da Menopausa. Nós dividimos esta audição a uma grelha de tempos, são-vos dados 10 minutos iniciais, depois há uma ronda única, cada senhora ou senhor deputado tem 3 minutos, e no final são 3 aqui, são. Mas também podem não usar. E depois a associação e as suas representantes têm direito a uma resposta final de tempo igual ao das perguntas. Portanto, bem-vindas mais uma vez. Obrigada pelo vosso exercício e pela vossa luta de cidadania por um tema que precisa de ser mais discutido, ter mais visibilidade, mas tenho a certeza que todos estaremos unidos também no apoio. Aliás, foi discutido na Assembleia, no plenário, estes temas e outros ligados à saúde da mulher, e por isso também poderão provavelmente cá vir no âmbito desse grupo de trabalho que foi criado para tratar desses temas. Passava já a palavra à doutora Cristina Mesquita de Oliveira. A palavra é sua. Bem-vinda.
Muito obrigada, doutora Ana Brunhosa. Obrigada a todos que provavelmente não tinham mais do que fazer hoje de manhã do que vir aqui ouvir falar de menopausa. Agradecemos encarecidamente, em nome de todas as mulheres em menopausa em Portugal, o facto de nos estarem a receber e de nos estarem a receber em unanimidade. Realmente, quando todos os corações, todas as vontades se juntam, torna-se tudo mais fácil, mesmo as tarefas mais difíceis, mas quando a onda é positiva, ou não é hostil, pelo menos, torna-se bastante mais fácil aquilo que nós queremos executar. E isto era um sonho, que chegássemos um dia às instâncias públicas, e está a acontecer, e pela terceira vez, num curto espaço de tempo, o que enche de esperança à população portuguesa. Excelentíssimas senhoras e senhores deputados, no dia de hoje, 18 de outubro, celebramos o Dia Internacional da Menopausa, uma data que simboliza a importância de trazermos à luz um tema que afeta milhões de mulheres em todo o mundo e, em particular, 2,8 milhões de portuguesas com mais de 45 anos, segundo os dados dos censos 2021. 8 em cada 10 vivem diretamente o impacto negativo da menopausa, o que prefaz 2,24 milhões de cidadãs que peregrinam entre especialidades médicas, muitas das quais apenas quando têm dinheiro para as pagar. Para pagar essas consultas, e muitas delas sem que lhes seja apontado um caminho coincidente com a sua condição de saúde por nenhum dos intervenientes no processo. Por uma condição que não escolhem e que não é identificada nem por elas, simplesmente por não fazer parte de qualquer meio de informação, formação, literacia, que as capacite para poderem reconhecer o problema, tal como identificam menstruação, contracepção e gravidez. E o sentimento mais comum que se instala e que manifestam diariamente à nossa associação é o de abandono. É, pois, com grande sentido de responsabilidade, assim o entendemos, que esta comissão, neste dia, acolhe a nossa associação. O nosso objetivo é claro: dar voz a estas mulheres e pôr fim ao silêncio que as tem deixado desprotegidas, mas, sobretudo, criar o apoio que necessitam. Elas enfrentam a pior das ameaças conhecidas: a indiferença, o desleixo e a negligência mantida e reiterada quanto à sua vida pós-reprodutiva, numa sociedade impreparada para as acolher, num sistema de saúde que até agora não conseguiu responder adequadamente às suas necessidades, estando expostas à manipulação da desinformação. E aqui queria deixar um pequeno à parte, tentando não exceder o tempo. A Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e do Metabolismo e Diabetes, assim como outras sociedades dentro da endocrinologia, da geriatria, da sociedade e outras, não consigo neste momento lembrar os nomes, mas são 5, emitiram um parecer, um alerta em relação a este tipo de desinformação que está a acontecer e a relação a termos usados como anti-aging, consultas anti-aging ou medicina anti-aging, medicina integrativa ou hormônios bioidênticos e outras que induzem as pessoas em erros, são utilizados por profissionais de saúde não reconhecidos pelos pares, em práticas não reguladas e também não reconhecidas nem pelas ordens científicas, nem pelos pares. Portanto, isto constitui uma verdadeira ameaça e nos países onde já se desenvolvem há mais tempo estas práticas, agora a acontecer em Portugal e com estratégias de marketing agressivas que chegam a toda a gente, aumentaram o número de cancro do endométrio e de espessamento do endométrio. Portanto, isto é realmente uma ameaça à saúde pública e é isto que chega às nossas mulheres. Portanto, estão desprotegidas e sujeitas à manipulação da desinformação, muitas vezes propagadas por interesses comerciais. Seguem práticas propostas por profissionais de saúde não reconhecidos pelos pares, caras e, pior, perigosas para a sua saúde. Esta desproporção de reconhecimento, acompanhamento e validação entre a vida reprodutiva e não reprodutiva é, pois, a maior e a mais improcedente das injustiças que acontecem e se materializam a cada momento. Senhoras e senhores deputados, para cada desconforto relacionado com o processo de menopausa, há uma solução, validada cientificamente, segura e eficaz, que evita doenças incapacitantes. Por que razão essa informação não chega aos seus destinatários principais? Por que razão se mantém este atentado ao direito de cidadania, não sendo cumpridos nem assegurados os direitos na vida sexual e reprodutiva, em fase reprodutiva e não reprodutiva? Em termos de reconhecimento, proteção, informação e autodeterminação em matérias de cuidados de saúde e de participação nos processos de decisão, garantindo assim a apropriação desse processo por todos os atores. Acresce-se que quando as pessoas procuram ajuda são tratadas como incapazes na relação terapêutica. A Associação está aqui hoje para sublinhar a necessidade urgente de intervenções sociais e políticas de saúde pública que reconheçam e mitiguem os impactos da menopausa na vida das mulheres, especialmente as mais vulneráveis, enquanto se combatem as desigualdades de género que são amplificadas nesta fase, reconhecendo que a menopausa é uma fase que a todos diz respeito e não só a quem lhe dá o corpo. É importante destacar a realidade da menopausa precoce, que afeta 1% das mulheres antes dos 40 anos. Vínhamos há pouco a conversar sobre isto. Para estas, muitas vezes em plena fase ativa da vida, menopausa pode significar uma sobrecarga emocional e física, com impacto direto mais violento que o processo gradual e espontâneo, que é o natural, nas suas carreiras e na sua qualidade de vida. Além disso, tratamentos oncológicos como quimioterapia podem induzir menopausa precoce. Temos relatos de mulheres com 20 anos em menopausa precoce porque lhes salvamos a vida de um cancro da mama. A ausência de políticas de apoio adequadas para estas pessoas, para estas mulheres, cria um fosso nas oportunidades profissionais e acentua as disparidades, onde os homens geralmente não enfrentam este tipo de interrupções nas suas vidas laborais. Estudos mostram ainda que mulheres que nunca deram à luz podem experimentar sintomas de menopausa de forma diferente. Além disso, enfrentam de certeza uma solidão acrescida, já que as poucas discussões em torno de menopausa se focam na maternidade e no envelhecimento. Este foco na maternidade reflete ainda uma visão estereotipada do papel da mulher na sociedade, ignorando as múltiplas formas de viver a feminilidade e aprofundando a desigualdade ao inviabilizar as experiências destas mulheres. Senhoras deputadas e senhores deputados, ser fecundo é muito mais do que dar à luz filhos. Também as mulheres racializadas enfrentam barreiras adicionais no que se refere à menopausa. O acesso à sensibilização sobre sintomas e cuidados de saúde é ainda mais limitado devido a fatores socioculturais e socioeconómicos. A falta de políticas de saúde que abordem as suas necessidades específicas perpetua as desigualdades raciais, ampliando as dificuldades que já enfrentam nos cuidados de saúde. Podemos aprender com as políticas de menopausa implementadas noutros países. O Reino Unido tem feito avanços importantes ao reconhecer a menopausa como uma questão de saúde, por exemplo, no local de trabalho. Que atenuam os impactos de menopausa aí também. Além disso, incentivaram e implementaram as guidelines NICE, The National Institute for Health and Care Excellence, que fornecem orientações clínicas detalhadas, baseadas em evidência para diagnóstico, tratamento e gestão da menopausa para profissionais de saúde e público em geral. A Irlanda, a Austrália, o Brasil, o Canadá também estão a começar a implementar abordagens específicas para garantir que as mulheres recebam suporte adequado. Estes exemplos demonstram que políticas públicas e privadas podem reduzir o impacto desproporcional que a menopausa tem sobre as mulheres comparativamente aos homens. A menopausa e o silêncio que a rodeia cria ainda uma dupla penalização para as mulheres no local de trabalho. Muitas enfrentam dificuldades em partilhar as suas experiências com empregadores e colegas, temendo discriminação e marginalização. Esta falta de comunicação reflete as desigualdades de género, pois as mulheres são pressionadas a continuar a trabalhar sem os devidos apoios enquanto lidam com sintomas debilitantes. É necessário criar um ambiente de trabalho que reconheça a menopausa como uma fase natural e inevitável da vida, fornecendo esclarecimento e apoio médico e ajustamentos laborais que permitam às mulheres continuar as suas carreiras sem comprometer a sua saúde. Recomendações. Para garantir que as mulheres portuguesas recebem o apoio necessário e que as desigualdades de género sejam combatidas, propomos campanhas de sensibilização e consciencialização nacional explícitas e não dependentes de procura ativa. Eu sublinho, não dependentes de procura ativa pelas destinatárias. para desmistificar a menopausa, reduzindo o estigma e promovendo um ambiente mais inclusivo, social e laboral, onde as mulheres possam falar abertamente sobre os seus desafios sob a tutela do Estado. A criação de políticas públicas de saúde focadas na menopausa, aproveitando a capacidade instalada do SNS, com o alargamento das consultas de planeamento familiar à menopausa, e inclusão de orientações para tratamento e apoio psicológico, e inclusão de orientações para tratamentos que possam gerir os sintomas sem prejudicar a vida profissional ou pessoal, que incluem especificamente acompanhamento contínuo na menopausa precoce, especialmente a induzida por doenças oncológicas, reconhecendo a sobrecarga que enfrentam e ainda para as mulheres racializadas e que nunca deram à luz e LGBT. Com participação de todos os medicamentos prescritos por médicos para a gestão do impacto da menopausa. Inclusão de menopausa nos currícula escolares. A menopausa, e concluindo, não deve ser uma barreira ao bem-estar e à qualidade de vida das mulheres portuguesas, nem um perpetuador de desigualdade. A promover políticas inclusivas e uma maior sensibilização, podemos garantir que todas as mulheres, independentemente da sua situação pessoal, económica, racial, tenham acesso ao apoio necessário para enfrentar esta fase da vida com dignidade, saúde e igualdade de oportunidades. O que se pretende não é hipervalorizar a menopausa, é reconhecê-la e dar-lhe as condições sociais e o clínico que se lhe deve. Estamos, Associação Portuguesa para a Menopausa, do lado da solução. Temos o diagnóstico o mais completo possível para a nossa ausência de meios que penalizam as pessoas portuguesas em menopausa através de uma sólida e reconhecida, sem meios, ação continuada ao longo dos últimos anos em trabalho direto com elas. Propomos inverter a tendência da base para o topo. Uma população educada e empoderada ganha as condições ajustadas para participar ativamente nos cuidados da sua saúde. Que se abra o debate, o caminho à valorização de todas as partes envolvidas e que cada um faça a sua opção, construindo um caminho melhor, com a consciência de que estamos todos no mesmo. Mas nem todos partimos do mesmo lugar. E essa é a premissa, valorizar e acolher todas as vontades, dando-lhes lugar no debate. Aqui, e por isto, firmo o meu princípio. A menopausa não custa. Custa é ter vida para viver a menopausa. Muito obrigada.
Muito obrigada. Nós íamos bater palmas aqui, não é comum, mas creio que, não sendo uma questão de saúde, felizmente vivemos mais anos e, portanto, há um século atrás, este tema muito provavelmente não se punha. E, portanto, é um privilégio também ter a menopausa. E como também cada vez mais vivemos mais anos nesse período da vida, temos mesmo que discutir em sociedade. Temos mesmo que discutir em sociedade. A nossa sociedade ainda não fala de muitas das questões que vivemos na maior parte da nossa vida, não fala muito de velhice, mas, de facto, são mais os anos que vivemos velhos do que vivemos jovens e, contudo, que isso é inerente. Isso é um privilégio, ser velho. É um privilégio ser uma mulher com menopausa. É um privilégio. Porque é uma conquista, creio que é uma conquista da nossa sociedade. Quem não é velho, quem não passa pela menopausa, significa que não chegou a esta fase da vida. Saibamos nós, enquanto comunidade e sociedade, criar e cada vez mais encarar de frente que vivemos mais anos e que temos que ter uma sociedade também mais preparada para sermos mais anos maiores do que jovens. Mais velhos, é a palavra certa. É a palavra certa. Bom, e é com também gosto que dou a palavra a um deputado, o senhor deputado Miguel Guimarães, do grupo parlamentar do PSD. Senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, obviamente, deixar aqui um cumprimento muito especial à doutora Cristina Oliveira, à doutora Maria do Carmo Silveira, à doutora Cristina Brito e à doutora Isabel Diniz, que representam aqui a Associação Portuguesa para a Menopausa, a APM. Por acaso são as iniciais da nossa Ministra da Saúde, pode ser que esta coisa até funcione bem. Antes de mais, neste Dia Mundial da Menopausa, nós fizemos questão de marcar aqui presença. Estou da parte do Grupo Parlamentar do PSD, para além das nossas deputadas, está aqui o Dr. Francisco Vieira, estou aqui eu também, portanto estou aqui dois homens para assegurar que isto não é apenas uma questão de mulheres, é importante também para os homens e quero deixar isto claro, e é uma preocupação também central para nós. E, portanto, eu quero, antes de mais, dar-vos os parabéns. Dar-vos os parabéns não só por ser o Dia Mundial da Menopausa, mas pelo trabalho magnífico que vocês têm feito numa área que, como foi dito, é uma área muitas vezes esquecida, uma área que tem ficado para trás dentro daquilo que é os problemas globais de saúde que existem no país. Portanto, fala-se muito das doenças que nós conhecemos, das doenças oncológicas, das diabetes, da hipertensão arterial, etc., mas não se fala da menopausa, que não sendo uma doença em si, pode condicionar várias situações clínicas desagradáveis. Também é importante dizer isto. E, portanto, tudo o que a Sra. Presidente falou sobre isto, obviamente que se aplica na perfeição, e eu gostava apenas de deixar aqui duas ou três notas que eu acho que são importantes dentro daquilo que nos disse. A primeira questão é atuarmos nestas situações com base naquilo que é a evidência científica que existe. Este aspecto é um aspecto relevante. Porque a evidência científica é que nos permite, de facto, dar melhor qualidade de vida às mulheres que entram nesta fase. E muitas vezes, nós sabemos isso, aliás, eu, enquanto estive noutras funções, tive vários problemas relacionados com aquilo que falou há pouco de prescrições que se faziam para estas mulheres, que obviamente não tinham evidência científica e não serviam para nada. E, portanto, é fundamental, por um lado, isto, e defender esta questão, mas associar a isto aquilo que é a educação, a literacia nesta área, porque é fundamental não só que as mulheres tenham esta literacia, mas todas as pessoas que fazem parte deste ecossistema, não só da saúde, mas eu diria mesmo do país. Em segundo aspecto, obviamente que estes direitos das mulheres são, tal como outros direitos, absolutamente fundamentais. E nós estamos aqui, obviamente, disponíveis para defender todos os direitos, eu digo todos, porque ultrapassam, além desta questão da menopausa, das mulheres. E que têm muito a ver também com aquelas questões fundamentais e que hoje vão ser cada vez mais discutidas no futuro, no que tem a ver com os temas políticos, que é a liberdade e a igualdade. O meu tempo está a terminar. É importante também dar mais formação aos profissionais de saúde, nomeadamente aos médicos, aos enfermeiros, aos psicólogos, etc., não é? E gostava de vos deixar uma mensagem final dizendo que, obviamente, o Grupo Parlamentar do PSD está disponível também para apoiar a Associação e, sobretudo, também pegar nesta causa que vocês aqui nos trouxeram. Não deixo pergunta, porque a pergunta é o que é que devemos fazer. E a Sra. Presidente já apresentou uma série de recomendações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua palavra e pela sua intervenção. Passo a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la a si, às senhoras e aos senhores deputados e, obviamente, à Associação Vidas, à Associação Portuguesa para a Menopausa. É recente, mas tem feito um excelente trabalho. Doutora Cristina Mesquita de Oliveira, muito obrigada por dar visibilidade a um assunto que diz respeito, obviamente, às mulheres, mas também aos homens. Hoje falamos de menopausa, mas também à andropausa. Espero que os homens um dia se possam associar para promover os direitos que também têm no que diz respeito à menopausa, cujos sintomas são menos conhecidos do que os da menopausa, dado que se tem vindo a dar esta visibilidade, este assunto, porque diz respeito às mulheres, tem estado envolto em muitos tabus, o que não acontece com andropausa. Parece que é uma coisa natural e não há problema nenhum. No caso da menopausa, é natural, há problemas, mas está envolta em tabus. E os tabus em que tem estado envolta são tabus que associam as mulheres a padrões femininos, heterossexuais e reprodutivos. Quando esses padrões, em certa fase da vida, dão espaço a outros, a mulher deixa de ser tão valorizada como tinha sido na sua juventude, o que é um estereótipo de género, o que é, como a doutora Cristina disse, uma desigualdade de género. Portanto, temos que combater a menopausa também, porque é uma desigualdade de género. No que diz respeito às questões clínicas, e dizem nos vossos documentos e lemos em tantos outros, a menopausa não é nenhuma doença, como não são outras, estão associadas às nossas fases da vida. Ainda ontem discutimos em plenário uma carta, a aprovação de uma carta para a cidadania sénior, ou para um envelhecimento ativo em todas as fases da vida. Portanto, não é uma doença, mas há fases e há pessoas, mulheres, que têm mais problemas do que outras, enfrentam esta fase com mais dificuldade e, por isso, têm que ser apoiadas, têm que ser acompanhadas. E o facto de não ter existido, e ainda existir seguramente, mas em muito poucos sítios, uma consulta específica para este tipo de apoio, é também um sinal de que não tem tido o reconhecimento ao nível das políticas públicas que ele merece. O Partido Socialista, no quadro deste processo, apresentou um Plano Nacional para a Menopausa, que foi aprovado, onde as recomendações que a doutora Cristina, que a Associação Vidas faz, estão integradas. Não é preciso mais dinheiro, é preciso organizar os serviços de um outro modo e fazer o alargamento das consultas de planeamento familiar, também para consultas de menopausa, alargando a literacia, a informação sobre esta matéria, para que esta fase da vida seja acompanhada quando necessário e tenha tanta dignidade como outra qualquer. Eu fui muito sensível às suas questões, a estas palavras do abandono, da desinformação, da medicina anti-aging, ou seja, até aproveitam esta questão para fazer aproveitamento comercial. E para finalizar, Senhora Presidente, e peço, agradeço a tolerância, não posso deixar de referir que o Colégio de Obstetrícia e Ginecologia emitiu um consenso nacional sobre menopausa em 2021, portanto tudo muito recente, que foi distribuído aos médicos de medicina familiar, e sobretudo os mais jovens estão com outra atitude relativamente a estas abordagens, o que também é bom sinal, sinal que o caminho se começa a fazer e que esta fase e esta questão deixa de ser hipervalorizada. Também não queremos hipervalorizar, queremos é valorizar. Muito obrigada. Também podem contar com o Partido Socialista para todas as iniciativas no que dizem respeito a esta matéria, se puderem vir a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Sónia Monteiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada, 3 minutos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Cristina Oliveira, Doutora Cristina Brito, Doutora Maria do Carmo e Doutora Isabel, obrigada mais uma vez pela vossa visita, que muito nos honra e apraz. Realmente a menopausa é sim um problema que tem que ser discutido no SNS. Recordo na nossa reunião de dizer que a mulher, depois de entrar na menopausa, não tem mais direito às suas consultas de planeamento familiar. Isto é um erro e que tem que ser mudado. Por isso, o nosso partido apresentou um projeto que vista a criar a Clínica da Mulher, que vai ajudar todas as mulheres na mudança do paradigma no desenvolvimento dos novos tratamentos, como, por exemplo, a terapia hormonal no tratamento da menopausa. O nosso projeto vai ajudar na sensibilização e consciencialização das consultas e a sensibilização da menopausa no trabalho. E porque celebramos hoje o Dia Mundial da Menopausa como um momento de reconhecimento da importância desta fase da vida das mulheres e de reafirmar o nosso compromisso, unindo esforços para que a promoção de consciencialização, informação e apoio. Por uma sociedade onde a menopausa seja vista não como um fim, mas como uma mais etapa de vida cheia de possibilidades. Por fim, eu vou só fazer aqui 3 questões que já respondeu mais ou menos direto ou indiretamente, mas eu gostaria de colocá-las novamente. Quais os principais obstáculos que vos são colocados pelas mulheres que procuram o vosso apoio enquanto associação? Quais as dificuldades que têm encontrado no apoio a essas mulheres? E sabendo que é um caminho longo e que apenas estamos no início, Gostávamos de saber quais são, na vossa opinião, as matérias de atuação prioritária. Muito obrigada mais uma vez pela vossa vinda à nossa casa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo também por agradecer a presença da Dra. Cristina Mesquita de Oliveira e demais representantes da Associação Vidas. Há uma primeira vez para tudo, e esta também é uma primeira vez, a primeira vez que se assinala o Dia Internacional da Menopausa aqui no Parlamento, e creio que é simbólico, que é importante também por isso. A menopausa chegou a esta casa não há muito tempo, mas creio que se chegou aqui é porque devemos muito ao trabalho que tem sido feito pela Associação Vidas e a todas as mulheres e pessoas que se empenharam para que a menopausa deixasse de ser tratada no silêncio, como se fosse um tabu e não fizesse parte das nossas vidas comuns. E, portanto, eu creio que esse agradecimento devemos fazer e torná-lo público é mais do que merecido. Porque há 2,8 milhões de mulheres e pessoas em Portugal têm sido absolutamente negligenciadas. E é isso que está aqui em causa na prática. Tem havido enormes desenvolvimentos científicos, conhecemos bem quais são os sintomas que estão associados à menopausa. Para todos os sintomas que estão identificados existem respostas, o problema é que essas respostas não chegam às pessoas. E, portanto, há aqui um hiato que tem que ser colmatado e creio que é parte do nosso trabalho e da nossa responsabilização garantir que metade da população portuguesa não é deixada ao abandono e, portanto, que a menopausa deve ser reconhecida e não apenas reconhecida, mas que toda a gente afetada deve ter direito a uma menopausa acompanhada. E é uma tarefa simples, parece-me, e para a qual devemos estar atentas. E por isso precisamos de políticas públicas, já que foi dito na introdução, se não tivermos políticas públicas que de facto se dediquem a estas questões, nós vamos deixar as respostas ao mercado. E deixar respostas ao mercado, porque elas existem, deixar as respostas ao mercado é deixar que elas não cheguem a toda a gente e, portanto, fiquem reféns, as mulheres e as pessoas em menopausa ficam reféns de se têm ou não têm capacidade económica para chegar a determinados produtos ou serviços e não podemos de nenhuma forma achar que essas respostas possam ficar dependentes dos recursos económicos e da condição socioeconómica de quem é afetada. Mas há mais a fazer e não é apenas as questões do acesso aos bens, aos produtos, aos serviços, é também a questão da informação, o acesso à informação. Existe uma espécie de epidemia de desinformação em muitas matérias e esta não é uma exceção e, portanto, quebrar o tabu é fundamental para que as respostas também sejam as adequadas. Como disse, creio que temos a responsabilidade de dar a voz a estas mulheres, a todas as mulheres e pessoas que estão em menopausa e não deixar que situações que são transitórias, problemas que podem ser transitórios e que tenham soluções, se transformem em problemas definitivos e, muitas vezes, incapacitantes. É essa tão somente a nossa responsabilidade. E termino, o Bloco de Esquerda já iniciou caminho nesta matéria, organizámos uma audição, agendámos um debate em plenário, apresentámos propostas legislativas, ainda não foi desta vez que as vimos aprovadas, mas acreditamos que lá chegaremos e por isso aproveito para perguntar à doutora Cristina Mesquita de Oliveira quais são as prioridades que devemos ter nesta casa para continuar a fazer esse caminho. Alguns passos já foram dados, faltarão muitos com certeza e por onde é que entendem que devemos continuar esse trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Tânia Matos. Mateus.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Uma vez mais agradecer a presença e o trabalho e o empenho da Associação Vidas, da Associação Portuguesa para a Menopausa, porque eu acho que todas as etapas da vida da mulher são importantes, todos os ciclos ao longo de toda a sua vida. E é importante desmistificarmos as etapas e as fases pelas quais nós passamos, que são muito mais do que alterações fisiológicas, mas também do ponto de vista psicológico, hormonal, etc. E é óbvio que existe um conjunto de preconceitos e estereótipos em relação a estas dimensões da vida da mulher ao longo de todo o seu ciclo, que importa contribuir para um maior esclarecimento, para uma maior informação. E quase que deixo aqui uma atitude um pouco provocatória. Há várias mulheres que estão aqui nesta comissão que consideram, e provavelmente não estão na menopausa, mas estarão numa fase prévia e se calhar alguns sintomas, algumas coisas que acontecem nas suas vidas que não identificam como sendo uma fase de perimenopausa, mas se calhar já o estão, e isso é também fruto da desinformação que existe e da pouca atenção que é dada a todas as etapas e a todo o ciclo reprodutivo da mulher. E para o PCP é uma questão que é essencial, que é defender os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, na qual se insere o acesso à informação e o adequado cuidado da menopausa. Numa perspectiva de que a saúde não é apenas curativa, mas é preciso também apostarmos no bem-estar da mulher, no bem-estar das pessoas. A saúde tem que ser preventiva, tem que ser curativa, mas tem que ter esta perspectiva holística de que é preciso cuidar a doença, mas é preciso prevenir antes que seja doença, porque da mesma forma que a menopausa não é doença, a gravidez também não é doença, e há um conjunto de etapas ao longo da vida da mulher que não são doença, mas necessitam de cuidados específicos de saúde. E é disto que nós estamos aqui a falar, e acho que é importante trazer aqui à luz esta preocupação de há questões específicas da saúde da mulher que não podem ser minorizadas, não podem ser colocadas como segundo patamar, principalmente no momento em que nós vivemos, em que há grandes fragilidades e dificuldades de acesso das mulheres a usufruir dos seus direitos sexuais e reprodutivos, a usufruir do acesso ao Serviço Nacional de Saúde, mas que encontra crescentes obstáculos e dificuldades de acesso que impedem que possam usufruir na vida, no concreto, tudo aquilo que a lei diz que temos direito. E, portanto, acho que é preciso termos em conta este enquadramento, e creio que o trabalho que esta associação tem vindo a desenvolver vai ao encontro também destas preocupações, com uma especial incidência, mas sem esquecer aquilo que é uma preocupação da importância da resposta através do Serviço Nacional de Saúde. Se não for através do Serviço Nacional de Saúde, e se os cuidados primários não forem a porta de entrada de qualquer mulher naquilo que são os cuidados de saúde, naquilo que é os seus direitos sexuais e reprodutivos, estaremos, na nossa opinião, a prestar um muito mau serviço às mulheres e à população em geral. E, portanto, nós aqui entendemos que é essencial reforçar o Serviço Nacional de Saúde, é preciso que existam mais profissionais de saúde para que as consultas possam ter tempo ao ponto de o médico estabelecer uma relação de confiança com a utente, que é uma dimensão determinante, mas que, fruto de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, nós estamos aqui, na prática, a contribuir para um mau serviço às mulheres e um mau serviço à mulher. Não querendo ultrapassar o tempo na minha estreia absoluta nesta comissão, tentar respeitar, mas gostava só de reforçar que, para o PCP, que acompanha aquilo que tem sido as principais reivindicações desta associação no que se refere a esta dimensão, mas nós consideramos que é determinante um reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde, porque esse sim é o garante da resposta e do apoio para todas as mulheres, independentemente da sua condição socioeconómica, independentemente da sua origem, independentemente da sua posição na vida. E terminava quase com um desafio em relação àquilo, um acrescente àquilo que a Sra. Presidente referiu no início, como muito positivo, que é nós vivemos muito mais anos. É um facto. Mas aqui o grande desafio e aquilo que nos deve mobilizar a todos é vivemos muito mais anos com qualidade de vida. Porque o desafio de hoje é exatamente esse, é nós termos os avanços científicos para vivermos mais anos, mas não vivemos mais anos de qualquer forma. A qualidade de vida na saúde, como em todas as dimensões, é uma componente muito importante e que não pode ser desvalorizada, e para isso é determinante políticas públicas que possam concretizar que as pessoas vivam com dignidade e vivam com qualidade de vida. Pronto, ultrapassei, peço desculpa. Obrigada.
Senhora Deputada, bem-vinda a esta comissão. Aliás, também aproveito para dar as boas-vindas à Sra. Deputada Filipa Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Seja muito bem-vinda a esta comissão e tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Gostaria, antes de mais, de saudar a presença nesta audição da Dra. Cristina Sousa Oliveira, Presidente da Vidas, e gostaria de acrescentar mais algumas reflexões, se bem que não vou dizer muita coisa de novo, não é? O desenvolvimento científico e o aumento exponencial da esperança média de vida fariam pensar que a menopausa e tudo o que a envolve fosse alvo de um conhecimento mais aprofundado por todos, mas a realidade é que esta etapa do ciclo de vida permanece em grande parte mal compreendida. Pouco se sabe, por exemplo, sobre impactos no bem-estar, na produtividade e nos relacionamentos sociais associadas a uma condição que, segundo a Sociedade Portuguesa de Ginecologia, é vivida em Portugal por 2,5 milhões de mulheres. Há um reconhecimento crescente na Europa de que a menopausa é uma questão importante no local de trabalho, que afeta as pessoas trabalhadoras, cuja experiência é muito diversa, sendo moldada não apenas pelos sintomas da menopausa, mas também pelo ambiente no local de trabalho. Isto afeta a qualidade de vida, o equilíbrio, o desempenho, a motivação e as relações entre as pessoas trabalhadoras e entidades empregadoras. Recentemente, países como Espanha aprovaram leis que reconhecem a menopausa como uma condição que pode afetar a capacidade de trabalho e que garantem o reconhecimento de direitos em termos de saúde sexual e reprodutiva, como a licença menstrual, o que sugere que a licença por menopausa poderá ser o próximo passo. No livro quisemos chamar a atenção para a falta de informação e compreensão desta fase natural do ciclo reprodutivo e do seu impacto na sociedade. Por isso apresentamos também um projeto de resolução no qual propusemos ao Governo a elaboração de um estudo nacional para avaliar o impacto da menopausa na vida das pessoas e no local de trabalho, com o objetivo de implementar medidas que melhorem a qualidade de vida e o bem-estar durante esta fase da vida. Porque a menopausa é ainda um tema rodeado de estigma e desinformação, na sua opinião, doutora Cristina, quais são os principais desafios para mudar essa realidade em Portugal? Temos visto outros países europeus a implementar políticas específicas para apoiar mulheres na menopausa, no local de trabalho. O que poderia ser feito em Portugal para seguir esse caminho e garantir um ambiente laboral mais inclusivo? Em termos de políticas públicas, que passos considera mais urgentes para melhorar o bem-estar das mulheres na menopausa e garantir uma maior equidade de género nesta fase da vida? Com o aumento da longevidade, as mulheres passam uma parte significativa da sua vida na pós-menopausa também. Quais são as consequências da falta de preparação e acompanhamento adequado durante e após esta fase para a saúde física e mental das mulheres? No que diz respeito à criação de uma cultura mais inclusiva e aberta sobre a menopausa nos locais de trabalho, como podemos envolver, e esta parte é importante, os gestores e os líderes das empresas para garantir que esta questão seja devidamente abordada? Alguns países como Espanha estão a discutir a introdução de licenças por menopausa. Considera que uma medida desse tipo seria bem recebida em Portugal? Agradeço a informação e o contributo que trouxe a este debate. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem 18 minutos para uma resposta que podem usar para continuar a transmitir as questões e transmitir a vossa mensagem. Muito obrigada mais uma vez.
Antes de passar às respostas que queria dar o mais diretamente possível a cada uma das senhoras deputadas e senhores deputados que fez, queria deixar uma pequena nota. O texto que lhes trouxe aqui à Associação Portuguesa de Menopausa foi escrito pela sua presidente da direção, que sou eu, mas foi revisto por duas pessoas que eu considero que o nome deve ser aqui dito e que estariam aqui, com certeza, se tivesse sido possível agendarmos, atendendo às suas agendas bastante preenchidas, que é a doutora Anne Gompel. Esta senhora é uma senhora francesa, professora de endocrinologia e de ginecologia, que faz parte do advisory board da associação. É uma key opinion leader de menopausa, portanto ela escreve em todos os meios científicos, é chamada para as guidelines de tratamento e de gestão de menopausa sempre que elas são elaboradas, e são pelas sociedades científicas, e tem tido um papel determinante no esclarecimento do nosso trabalho, e respondem diretamente ao Dr. Miguel Guimarães, que é um trabalho que tem esta preocupação de ser science-based. Temos a preocupação de distinguir entre aquilo que não convém ir por esse caminho, pela perigosidade, e aquilo que realmente é baseado na ciência e está assegurado. O meu passado de 34 anos na indústria farmacêutica e de 34 anos de Continual Medical Education, a que fui exposta no decorrer das minhas funções, dá-me a capacidade de perceber e de distinguir o mais possível. Esta associação ainda é um parceiro do Infarmed enquanto avaliação de novas terapêuticas para, que são propostas para a menopausa. Portanto, temos esta questão do science-based como a nossa principal questão. Aliás, seria mais fácil obter meios, que são a principal dificuldade, e falo nos meios financeiros, para conseguirmos fazer mais barulho, digamos assim, se enverdássemos por formas mais fáceis e mais apelativas, mas temos sido firmes nesse propósito e daqui não vamos nunca sair. Portanto, posto isto, também dizer que o professor José Manuel Oliveira Martínez é um professor de ginecologia da Universidade da Beira Interior. Foi um dos primeiros diretores de ginecologia do nosso hospital, do Hospital São João, e é também uma das pessoas do advisory board desta associação, já para não falar de pessoas de todas as outras áreas científicas que nos prestam auxílio e que nós aborrecemos muito, que não chegamos a aborrecer, mas pelo menos procuramos muito no sentido de ter justificado e de ter esta parte científica sempre muito bem, de todas as áreas das ciências, não só das médicas, mas também das áreas sociais, de ter tudo isto sempre o mais afinado possível para podermos prestar um serviço conveniente a todas as pessoas. Dizer ainda que esse ecossistema de que falou não é só na saúde, mas é no país. Sim, é realmente, a questão é essa. Nós, mesmo que tenhamos um serviço de saúde com as respostas afinadas e atempadas para todas as pessoas, se as pessoas não estiverem capacitadas das ferramentas necessárias para entenderem que o devem procurar, e a falta de compliance é uma das questões que preocupa todas as pessoas que exercem cargos dentro da saúde, vai impedir que haja sucesso. Portanto, por isso é que nós defendemos, e essa é uma das nossas prioridades, que haja, em primeiro lugar, a nossa prioridade é, e também atendendo àquilo que se está a passar neste momento com duas especialidades médicas, a ginecologia e a medicina geral e familiar, foram alvo muito recentemente de medidas específicas para mitigar. Há 800 ginecologistas em Portugal para 2.800.000, para 2,8 milhões de pessoas que precisam delas em menopausa, é manifestamente pouco. Portanto, realmente isto terá que ser devidamente enquadrado. Também sabemos que dentro dos médicos de medicina geral e familiar, apesar de, como disse muito bem a doutora Elsa Paes, tem os consensos da Sociedade Portuguesa de Ginecologia que já estão um pouco desatualizados desde 2021, mas que não estará a demorar muito para chegarem novos. Agora, também sabemos que aqueles que são os programas que a Direção-Geral de Saúde disponibiliza para o trabalho destes médicos de medicina geral e familiar em cada centro de saúde, no programa relacionado com a saúde sexual e reprodutiva, a palavra menopausa aparece uma vez nos dois cadernos, nos dois programas, e relacionada com contracepção. Portanto, digamos que estas pessoas, estes médicos, por muita vontade que tenham de, dentro dos 10 minutos que têm de consulta para cada família ou para cada membro da família, não têm à mão uma ferramenta que os lembre, tal como os lembram outras matérias, para poderem abordar menopausa. E isto é algo que é fácil, também não, como dizia a doutora Elsa, não depende de grandes verbas ou de grandes meios, depende só de termos essa consciência, e provavelmente não a teriam. E posso dizer que um deles é na página 55, que se refere uma vez à menopausa. Portanto, será fácil repormos esta questão? Essa seria outra pergunta que várias vezes nos foram colocadas. A nossa prioridade é principalmente termos meios para conseguir implementar uma ação de proximidade com toda a gente. Nos nossos estatutos não figuram só as mulheres, figura nem só menopausa, figura também andropausa, porque temos a noção que num casal comum, um homem e uma mulher, ela vai encarar a menopausa, pode não identificar, mas vai encarar, se não morrer antes, porque é o que nos acontece a todos, mas ele também vai encarar a andropausa. E um e outro precisam de ajuda. Agora, nós temos a noção que menopausa tem que ter protagonismo, porque até hoje, por causa de todo o ambiente cultural que é vivido à volta daquilo que é a condição feminina, não se fala de menopausa pura e simplesmente. Não se fala. Menopausa é uma travagem a fundo na autoestrada. É irmos a 160, não é permitido, mas a 120, na autoestrada e, de repente, travar a fundo. O processo de andropausa, que também conheço e estudei, é como se fosse uma travagem leve. Vai acontecendo gradualmente e, quando chega à altura, o carro parou e está tudo bem. Agora, não, bem não estará, foi preciso travar. Mas eu creio que esta metáfora... Eu creio que esta metáfora poderá ser fácil e boa. Não é minha, é do professor Martínez.
Eu sei.
É do professor Martínez, mas de facto diz bem daquilo que é uma coisa e outra. Em relação ao estudo nacional que o Partido Livre propôs, sim, nós fizemos um estudo nacional de avaliação da satisfação das mulheres quanto ao acompanhamento em saúde que o Sistema Nacional de Saúde lhes proporciona, mas não tivemos meios para o publicar. Eu acho que era do interesse de toda a gente termos meios para publicar. Sim, sim, sim. Seria, agora, nós gostávamos que isto fosse público, mas para tornar um estudo, nós tivemos que o pagar pelos nossos meios, foi feito por uma empresa que está certificada pelo Estado como capacitada para estudos em saúde, mas ainda não tivemos dinheiro para publicar, é só isso. Portanto, mas vai poder ajudar. Uma das conclusões que nós tivemos, e ainda tenho um bocadinho de tempo, uma das conclusões foi que as mulheres são abordadas, disseram, que se lembram de quando foi a primeira vez que o sistema, que em contexto de consultório médico, foram abordadas quanto à sua menopausa, e todas, e a maioria, 90 e qualquer coisa por cento, disseram que foi aos 47 anos. Ora, 47 anos já é muito tarde para se prevenirem todas as doenças que se podem prevenir decorrentes das alterações hormonais, e o Dr. Miguel sabe disso como médico. Por outro lado, adivinhem de quem foi a iniciativa de falar em menopausa? Foi das mulheres. Portanto, isto significa que realmente há aqui um trabalho de base para fazer, mas que tem que ser o próprio o governo a decidir as medidas que poderá adotar no que se refere à questão médica. Nós, a nossa preocupação principal é educar as pessoas, capacitá-las para que tenham consciência daquilo que se passa com o seu corpo e então poderem, junto dos médicos, ajudar-se a si mesmas e a elas também, e a eles também, a terem a melhor decisão possível. Estes são os principais desafios. É que as pessoas, e eu utilizo esta frase, as pessoas não sabem que não sabem nada de menopausa. E como dizia a deputada Tânia Mateus, é mesmo isso. Mesmo nós confundimos, aliás, não é à toa que se vendem 21 mil embalagens de antidepressivos em Portugal por dia. Por dia. Portanto, nós temos em conta que provavelmente muitos serão comprados por milhares de mulheres que poderiam estar diagnosticadas, porque não é diagnóstico, é clínico, mas que poderiam saber que estão em perimenopausa e que a depressão se acentua-se a tristeza e não iam necessitar. Portanto, só terminar com um dado importante, dizer que a doutora Ana Gompel me pede para lhes comunicar, a falta de estrogénios vai acelerar doenças cardiovasculares. Esta é a mensagem principal da International Menopause Society para o Dia Nacional da Menopausa. Para 40% das mulheres vai contribuir para a desmineralização óssea e possivelmente para faturas osteoporóticas. Uma avaliação dos riscos deve ser feita no período de perimenopausa para desenvolver medidas e prever e tratar os fatores de risco antes que apareçam estas doenças. A educação das mulheres para modificar o estilo de vida, praticar mais atividade física, nutrição saudável, parar o tabagismo, obter ou manter um peso normal, diminuir a ingestão de álcool, reparem,
pode ajudar a prever por volta de 25% a 30% dos riscos oncológicos e contribuir para diminuir eventos cardiovasculares.
Muito obrigada. Em nome da Comissão de Saúde, reiteramos a importância da vossa da vinda da Vidas, Associação Portuguesa para a Menopausa, a esta Comissão de Saúde. Fica aqui um agradecimento também a todos os grupos parlamentares, a todos, aos senhores e às senhoras deputadas. Pedimos-lhe, se puder, que nos faça chegar o estudo e depois logo vemos o que é que também aqui é no âmbito da Comissão de Saúde e no habitual consenso que aqui temos nestas matérias podemos fazer. O plenário está a começar, creio que cumprimos. Senhoras e senhores deputados, também muito obrigada a todos.
Muito obrigada.
Obrigada.